PoeiraCast, o podcast da revista Poeira Zine. Boa tarde, boa noite, é o PoeiraCast chegando. Hoje temos sintetizadores, o sintetizador no rock, nosso assunto de hoje. Aqui fala Ricardo Alpendre, Bento Araújo, José Damiano e Sérgio Alpendre. Eu tô apontando para um cara falando do nome do outro. Incrível, incrível. E o PoeiraCast é o podcast semanal da Poeirazine, www.poeirazine.com.br. Que andas ouvindo, companheiro? Quem quer começar?
Já vou matar já.
Vai lá, José.
Posso ir? Claro. A Eagle Records, né, que saía no Brasil pela ST2, agora tem saído pela Som Livre. Algumas coisas, muito seletivamente e tal, né? E eles têm lançado algumas coisas. Lançaram aqueles arquivos dos Rolling Stones, o show do Marquis e tal. Lançaram agora um Evo, né? No Hyde Park e tal. Mas o que eu quero falar é do Frank Zappa. Ao vivo no Roxy, que é um. Saiu pela Som Livre agora, o DVD e o CD, né? É um kit, né? Que tem o DVD e o show e o CD. E é muito legal, o show. De quando é mesmo? É de 70 e.
Eu acho que o disco lá, o Roxy Nelson, ele saiu em 74.
É, né? Show dessa.
Acho que é dessa época aí, né?
O show é de 72, né?
Não, acho que é 73. Né? 73 ele tava cobrindo o Azul, com aquela Big Band enorme, né? Tava de cabelo de roda. Acho que já é a fase que
o Roxy Nelson, né?
Mas vocês já viram esse?
Sim, eu vi Roxy, quando saiu no YouTube, Zé. Assim que foi lançado lá fora.
Nossa, foi muito legal. No você achou legal. Apesar de ter aquela.
Esse
aquela
é YouTube.
Não, de ter aquela anarquia e ter aquela coisa. Aquele humor até às vezes pode se considerar um pouco datado do Zappa. Uhum. Mas instrumentalmente e a variedade, né, de composição e tal, e a banda toda, né, eu achei assim muito legal tal. Eu não vi inteiro ainda, vi uns pedaços que eu comprei agora, comprei ontem, né, mas eu tô entusiasmado, assim, achei que esse é o bom e velho Zappa.
Zappa é fantástico. Legal, eu tô assistindo um DVD maravilhoso que realmente vocês vão concordar comigo, claro. O DVD do programa Ensaio, da Elis Regina, gravado em 1973, com produção, é claro, do Fernando Faro, que era o homem do programa Ensaio, que é uma maravilha, homenagem a Agostinho dos Santos, um repertório fantástico. Tem homenagem do Agostinho dos Santos, quando ela toca Estrada do Sol, né, que é uma música que ficou muito emblemática na interpretação dele, é um momento muito emocionante e tal. Em preto e branco, e um DVD que eu estava checando aqui, infelizmente ele está esgotado, está fora de catálogo. É. Né? Que pena, né? O cara que quer procurar esse DVD tem que apelar aí para preços. Eu não fucei na internet para ver qual o valor, mas está. Infelizmente está fora de catálogo.
Existem poucos DVDs dessa série, né? Do Fernando Faro.
Poucos volumes, né?
Dentro do que ele produziu, né?
É, produziu muita coisa. O programa Ensaio era demais. Tem o do Chico também, eu nunca vi.
Ensaio DVD.
Muito bom. Elis no Ensaio.
Eu tava ouvindo o Steve Hillage.
Gênio.
Influenciado pelo nosso programa Space Rock, né? E eu lembro que um dos discos que eu votei no top 5 que a gente fez no final foi o Motivation Radio. E aí me deu vontade de escutar esse disco, que foi o primeiro do Steve Hillage que eu comprei, na época em vinil, né? Na época não, mas final dos anos 80, imagino. E assim, pirei nesse disco na época e continuo achando assim, se tiver que escolher um, é o melhor. Mas eu gosto muito dos três primeiros dele, né? Esse seria o terceiro e tal. Eu acho um disco fantástico. E a primeira música, lembrando do Bob Dylan, eu falei, eu ouvi assim, aí falei pro Cadinho, não parece Bob Dylan isso aí? Parece, né? Porque é tanto. Né? Uhum. Depois entra o Hello Down, né? Hello Down, que começa a música. Eu acho o disco sensacional. Tem a There's a Light in the Sky, né? Que é Acho que é o hit do disco, se a gente pode dizer assim. Quer dizer, eu acho um disco fenomenal e o Steve Hillage é muito bom guitarrista.
Muito bom.
Impressionante. É isso.
Legal, Sérgio. Bom, eu ando ouvindo rock psicodélico brasileiro.
E...
principalmente de 68 a 75, né?
E...
eu queria até aproveitar e dar o toque da campanha do meu livro que já está no ar. É um livro com 100 álbuns de rock psicodélico brasileiro. Não só rock, né? Mas discos que eu considero assim que tem influência de música psicodélica. Então eu escolhi 100 para entrar no livro. Tem muita gente que fala, pô, mas você achou 100 discos? Como é que tem 100 discos no Brasil? Pô, tem muito mais, né? Eu acabei deixando alguns de fora. Fiquei até num dilema ali para ver quais são os 100 que entraram. E o livro, espero lançá-lo agora. O financiamento coletivo está no ar. O livro se chama Lindo Sonho Delirante. E quem quiser acessar e saber mais, é só clicar no endereço catarse.me/LSD. Né? Tem gente que fala catarse, tem gente que fala catarse, mas é catarse com Z, né? Então eu acho que é catarse.me/LSD. Esse é o endereço, tá lá, vai ficar alguns dias no ar aí a campanha, você já pode escolher sua recompensa, tem vários tipos lá. Então é muito bacana, tô muito feliz de poder estar tendo essa oportunidade de, quem sabe, lançar esse livro, finalmente.
Tem um jantar com você?
Esse que eu quero com amendoim, Coca-Cola, com vento Araújo.
Você sabe que, pô, teve gente que falou, pô, por que você não faz uma recompensa que é gravar o PoeiraCast, né? A pessoa que vai lá, vai gravar o programa com você. Então eu acabei não colocando no
meio
com
a gente.
Acabei não misturando muito as coisas, assim, mas é uma recompensa interessante.
Legal.
Mas não tem, essa recompensa não tem lá.
E agora a gente vai ler comentários. É isso, Bentão?
Então, teve mais alguns comentários no site, cara, no programa de soft rock californiano que a gente fez recentemente. O Daniel Queiroz, que ele mandou pra gente, ó, muito bom, há tempo que eu esperava um programa com esse tema, e pra finalizar, David Gates é gênio.
Nossa, como é o nome dele?
Muito bem. Esse foi o Daniel Queiroz.
Ô, Daniel, boa. Legal, finalmente.
Eu conheço o Daniel Queiroz, será que é o mesmo? De Minas Gerais?
Não sei, Sérgio.
Bom.
Daniel, você está em Minas? Responda.
Mas ele é de cinema, né? Não, talvez não seja o mesmo por isso. Tá. Ele é de cinema.
Não,
eu trabalho aqui. Entendo.
O Ronaldo Nodari mandou aqui, ó, amigos do PoeiraCast, o programa cada dia está melhor, muito coeso. A abordagem mais tendendo para o panorama político-social das cenas abordadas muito me interessa. E acredito que há muitos outros seguidores também. Sim, porque não somos meros ouvintes, somos seguidores de vocês. Brincadeiras à parte, eu gostaria de, se possível, que o mestre Sérgio Alpendre comentasse mais sobre a sua dissertação de mestrado a respeito da contracultura e seu esvaziamento progressivo ao longo das décadas de 70. Se possível, me enviar uma cópia.
Claro, não, tem,
pois é um assunto que muito me
fascina. Tem online, como é que é o nome dele mesmo?
É o Ronaldo Nodari.
Tem online, Ronaldo, acho que não lembro agora se é no site da USP, da ECA. A dissertação é O Mal-Estar da Sociedade Americana e Sua Representação no Cinema. E aí eu pego dois filmes para analisar e falar um pouco do panorama histórico. Basicamente é isso. Mas que eu saiba, a tese está no ar. Se não tiver, eu posso te mandar tranquilamente, claro.
Legal. Ele fala até da sugestão da gente linkar isso com algum PoeiraCast também, Sérgio. Ele fala que de repente é uma sugestão, se você quiser fazer.
Eu sempre penso no... Eu lembro do... Até eu escrevo na dissertação que, vendo alguns clipes do ABBA, por exemplo, alguns clipes da disco, você percebe aquela... Que os anos 70 foram barra pesada, né? Principalmente na Europa, com, enfim, crise econômica e ondas de terrorismo em todos os países. Foi pesado, os anos 70, foram pesados. E você sente isso no ar. Assim, eu lembro da Bacará, aquela música I Can Boogie. E elas não conseguem... É meio alegre a música, mas elas são melancólicas.
É melancólica. Yes, Sir, I Can Boogie.
Yes, Sir, I Can Boogie. É melancólico aquilo. Eu fico olhando assim, falo, nossa... Era impossível esconder a melancolia nessa época. E o ABBA, pra mim, se encaixa perfeitamente. Tudo bem, é sueco e tal. Sueco tem um pouco disso, né? Mesmo no, né? Mas eu acho, eu entendo um pouco como um mal-estar ali, que é bem daquela época, né?
Ó, o João Cândido, ele coloca aqui faz uma colocação interessante. Ó, tem uma cena do seriado Vinyl, né, o vinil, em que um dos produtores da gravadora é dispensado e o cara fica enfurecido e dispara: fui eu que fiz o disco On The Waters, do Brad. Ele falou aqui, ó, bacana o programa, bem abrangente, gostaria de poder colaborar, mas com um filho recém-nascido fica difícil, né? Ele queria que seja apoiador do programa. Espero que o podcast não acabe. É, ele fala que tem os primeiros números da Poeirazine comprados na época. Legal, valeu, João. João Cândido. É, o Mário escreve aqui, ó, muito bom programa, como sempre, o Cusa na Área é um tópico muito legal. E agora o mais esperado para ele, né?
Legal.
Aí ele fala que estava ouvindo alguns programas antigos, sempre faz isso durante o café da manhã ou jantar. E ele acha interessante o tanto de como a gente gosta de Gentle Giant. Olha que curioso. Ele fala assim, tem bandas que a gente não quer que os outros saibam que a gente gosta, mas o Gentle Giant é o contrário. Essa é uma banda que eu sempre quis dizer que gosto pelo status de banda cult do prog, mas não dá. O maior motivo é a voz do vocalista do Gentle Giant. Ele fala, cara, isso aí estraga a banda pra mim.
Nossa,
pode sério? Até ser um tema do programa, integrantes que estragam uma banda. Ó, curioso essa sugestão aqui. Ele fala, o vocalista do Gentle Giant pra mim é um exemplo perfeito. Lógico que é gosto particular, mas ele não consegue escutar o Power and the Glory sem ficar irritado com a voz.
Caramba, que interessante.
Do Derek Schulman, né, no caso. Interessante, né? Aí
eu acho interessante mesmo.
Aí o Evandro Scott, que é o nosso outro ouvinte, nosso outro apoiador, também fala, é Mário, bandas que adoraríamos gostar, mas não dá. Confesso que também já tentei, mas Gentle Giant eu não consigo gostar e Frank Zappa também não. Talvez seja não entender, não ter a sensibilidade, mas não podemos também ignorar nosso instinto. Se não emociona, não dá. Curioso, né? Claro, gosto, né? Evandro e Mário, vocês têm razão, gosto é gosto, né?
Exato.
E a gente adora aqui tanto. Gentle Giant, acho que nós quatro gostamos. Frank Zappa, acho que só 12 de nós, né?
É, Frank Zappa é esse lado aqui.
Mas eu também gosto de verdade.
Gostar de verdade não, é aqui, esse lado aqui.
Meu Deus, eu gosto.
É. Mas o Zappa sempre
acho que ele não é tudo isso que fala.
Então, eu acho tudo isso.
Eu gosto mais que tudo isso.
Meu, tem discos. Ele é subestimado.
Discos de cabeceira. Os Joe's Garage, por exemplo, são discos de cabeceira, assim, pra mim.
Mas o Zappa é um nome mesmo que é muito. Sempre foi falado isso, né? O Zappa é 8 ou 80. Você gosta ou você não gosta? É.
Mas no meu caso.
Eu já gosto mais ou menos.
No meu caso, eu gosto mais 45.
Não, pra mim tá 60, 70.
É, por aí, mas tá na metade.
É que eu não conheço também tudo, né?
Acho bom usar, pá.
Mas aquele Kingfish, aquelas coisas. Ah, não dá, né?
Kingfish é demais.
Não dá.
Então,
não
eu
dá.
Volto a dizer, se o José falar que eu ele gosta de 60% de discos do Zappa, você pegar a produção do Zappa, são mais de 40 discos.
Você falou. Eu não tive todos.
Só tá falando, eu não gosto tanto do Zappa, pega 40 discos, né?
É, 40 discos. É verdade. Gosto de mais discos do Zappa que de Stones, Beatles, Led Zeppelin.
Bom, acho que é isso por enquanto, pessoal. Então vamos lá, Cadinho. Depois a gente comenta mais.
Beleza, intervalinho. Daqui a pouco a gente vem falando sobre esses sintetizadores todos. PoeiraCast.
Precisamos do seu apoio para manter o PoeiraCast no ar. Acesse o poeirazine.com.br e veja como proceder para assinar o PoeiraCast ou fazer uma doação. Torne-se um apoiador do podcast semanal da revista Poeirazine e tenha o seu nome postado junto de cada novo episódio.
PoeiraCast. Ghost Rider, motorcycle hero.
O sintetizador no rock, ele é alvo de preconceito, né, para uma boa parcela dos ouvintes de rock, né, principalmente o pessoal mais que vai pro classic rock, que ouve mais classic rock e tal, né? E o pessoal que ouve anos 80 para cá, eu acho que tem menos, né? Porque o sintetizador entrou com tudo, né, no rock dos anos 80.
Eu acho que a culpa é do Queen, cara, de ter gerado esse preconceito. A culpa é do Queen.
Acho que não.
É que é engraçado. Não, mas ele colocava, né? Esse negócio sem sintetizadores no álbum.
E é engraçado que justo no disco que é de 80, que é o The Game, que foi o primeiro em que eles usaram o sintetizador, eles escreveram outro statement, como o Bentão escreveu aqui pra nós em off, que eles escreviam esse statement, né? Os discos do Queen não tem nenhum sintetizador. Esse disco foi feito sem nenhum sintetizador. E quando eles começaram a usar, que foi no The Game, que é de 80, nesse disco, pela primeira vez, o Queen começou a usar sintetizador. É interessante isso.
Ah, eles colocaram.
Colocaram.
É, The Game, eles põem. Foi o seu primeiro disco, né?
É.
Mas assim, eu muito acho legal. Que o aviso não é preconceito contra o sintetizador. É. Eu acho que para você, a todas aquelas camadas de guitarras do Brian May, para você se informar, aqui não tem falcatruas, assim, não tem.
É tudo decretado. É outro tipo de efeito.
É, outro tipo de efeito. Acho que é, né, com esse intuito que
também
eu avisar.
Achei que fosse preconceito.
É, assim, eu também nunca me soou. Tudo que você tá ouvindo são as guitarras, né?
Nunca me soou como preconceito também.
Mas assim, o cara que é fã de progressivo já não tem preconceito com sintetizador.
É,
né?
É o contrário, né?
Não existe.
É mais
o progressivo entrou muito cedo, né?
Ah, sim.
É mesmo.
Mas eu acho que o preconceito surgiu muito nos anos 80. É, com essa coisa do sintetizador acabar sendo uma coisa mais rítmica ali. E não sendo um instrumento que sola, que
voa, faz entendeu? Melodia.
Acho que no prog você pega o Moog, o Arp lá, puta, eles têm seu papel muito bem definido ali nas composições, né? Nas músicas.
Já
agora nos anos 80 aquela virou uma coisa mais de acompanhamento. Essa coisa aí que tem gente que gosta.
Claro, né? Eu gosto.
Ficou exclusivamente eletrônico, mas assim.
Então acho que aí que ele começou a ser mais marginalizado até pelos pessoal. Do rock, né? Acho que foi mais nos anos 80, assim. Não sei, é uma coisa que eu tenho.
É porque no prog assim. Era um.
Eu acho que não, porque já começaram a. Por exemplo, eu tava vendo o disco do Chicago. Tem, acho que a partir de 75 começa a aparecer sintetizador.
Engraçado, né? O rock progressivo 76, era quem tinha salvo conduto na década de 70 para usar sintetizador. Porque o rock básico não podia. Quer dizer, não é que não podia.
Eu também não tinha.
Mas não era bem
era
visto.
Popular na época.
Então, mas acho que por isso, não era bem visto, né?
Foi na metade dos 60 para diante que não
era. Ah, nos Mutantes, a Rita Lee trouxe dos Estados Unidos um sintetizador. Ninguém sabia do Mini Moog. Ninguém sabia tocar aquilo, mas eles, de algum jeito, eles incorporaram.
Inclusive, nos discos da Rita Lee, o Atrás do Porto e o Ovilhão.
É.
Então, o Usa é maravilhoso. Eu gosto, adoro aquele tipo.
Mas é o que.
Até hoje é o primeiro dia, tem bastante.
Que é bem o que o Ben tava falando, é um negócio melódico. E não rítmico.
Agora fala em Brasil, fala sintetizador, o primeiro nome que me vem à cabeça é o Azimuth, assim, porque eu cresci. Quer dizer, claro, a Rita deve ter trazido primeiro, tal. Parece que o Luiz Paulo, não sei se é Luiz Paulo Simas, que era do Módulo 1000, tocou depois no Viman, eu acho, também, parece que ele tinha um Moog lá, que também era meio pioneiro aqui no Brasil. Tem vários casos, né, de caras que usaram, mas o Azimuth foi o que popularizou muito, né? Porque a linha do Horizonte, né? Que tem aquele som de Moog e tal.
É bonito.
Pô, eu lembro que eu cresci com a minha mãe falando assim: ó, esses caras são os primeiros aí que estão usando. Olha, isso é um instrumento novo, um sintetizador. Olha o som, que maluco, né? Eu lembro que de ouvir isso quando era criança, assim, criancinha. Ouvi o Azimuth com esse experimento do Moog, né?
É 76, né? Ou 75?
Acho que é 75,
foi.
É, mas o rock nacional usou um pouco.
Tá por aí.
O som nosso, né?
São nossos, o Manito,
tem bastante. 62, 33. O Terço também, lá com o Flávio
Vitorino, né? Ele fica bem nítido nos discos da Rita Lee, né? Assim, o uso. Eu acho até legal, bem acomedido, assim, não é aquela explosão de coisa.
É, porque é uma sonoridade que tem que ser comedida,
bem colocada. Né?
Ou você faz um som pensando no, né?
Com ele é skin, que ele é
aí
estrela.
Aí você vai trabalhar.
Diferente com coisas do que o Kate Emerson faz, né? Que é uma exploração de todas as nuances.
Vangelis.
Vangelis também.
Agora no rock, assim, tem a galera que começou a explorar sintetizador já nos anos 60, né? Teve muita banda, muito artista que já usava o sintetizador de forma pioneira e tal, né?
Geralmente tinha um técnico, né, pra isso.
É. A gente pode citar o Mellotron também, tinha técnico,
né? Acho que casos que a gente pode citar, né? Tem os Byrds, né? Que em 67 fizeram a música CTA 102 e a Space Odyssey em 68, já com sintetizadores. O Roger Maguinho é um cara que na época ele declarou que ele queria lançar um disco só com sintetizador. Ele já era uma ideia dele que ele queria colocar em prática, mas eu acho que não colocou, né? É, os Stones, né? Eu até falei com o Cadinho Yoff, aquela 2000 Light Years from Home.
É, só eu tenho.
Do Dear Satanic, né? Que, putz, é um space rock praticamente essa música, né? A gente acabou não citando no programa Space Rock, mas ela já tem sintetizador e tal. E o Bill Wyman que tocava, que curioso.
Ah, é.
É o Bill Wyman que toca o sintetizador nessa faixa aí. E acho importantíssimo também a gente falar das bandas, né? Que experimentavam muito com a música eletrônica e com sintetizador. Que é aquelas que a gente já falou em alguns dos programas, que é o 50 Foot Hose, do United States of America,
White Noise,
Silver Apples, White Noise, e porra, isso aí é uma praticamente uma cena, né, José?
É uma cena, E o Kraftwerk, né, que é
o mais tarde, né?
Norton. É que a gente é um pouquinho depois, né?
É um pouquinho depois. É.
Aqui
é,
depois do Cloud Rock, ainda, né?
Cloud Rock usou com tudo, né?
Entrou com tudo.
Nós já é 70, né?
Já. Nós já é 70, comecei nos 70. Eles usavam. Mas nos 60 tem muita banda aqui. Né? Em 67, né, em diante, mais ou menos.
É.
Os Beatles usaram em Abbey Road, né? Here Comes the Sun, tem aquele som.
O Moody Blues. Usava?
É. Moody Blues, não sei se é Mellotron, né?
Acho que era mais Mellotron.
Analógicos, né? Os analógicos.
Acho que é. Tem uma banda que eu até falei na poeira, fiz uma sessão pra ela escondida com eles, que eu acho interessante, que é o Lothar and the Hand People.
Ah, sim.
Né, Zé? Eles usavam o Teremin, né? Usavam o Teremin, o disco é de 68 e 69, né?
É, são dois discos.
São dois álbuns, é.
Eles começaram os pioneiros no Teremin, eu acho. Não, acho que o Pet Sounds tem Teremin antes, né?
Acho que tem, né? Eu não lembro.
Só os acho que tem Teremin, não sei. Mas eles estão ali, né?
Agora, em termos de hits, né? Acho que um grande marco foi a Lucky Man, do Emerson, Lake & Palmer, sim, que é de 1970, né? É. E tem aquele solo de Moog maluco. Eu acho que foi um marco, assim. Do,
é lindo, né?
Do sintetizador das paradas, assim, né?
De repente, numa balada que vai indo normal, arrastada até, né? De repente...
Mas aquele o Moog, maluco, nesse assim, contexto de balada, eu acho que na linha do horizonte do Azimuth também tem isso. Esse som melancólico. O Moog, ele soa no contexto assim da balada, ele tem esse som melancólico, assim, uma coisa bem bonita, ensolarada e melancólica, sei lá.
Em termos de experimento, assim, de criar uma base para a canção e de introdução, que eu acho que também é... Vou usar até um termo que o José usa sempre, é acachapante, né, José? É o Bob O'Reilly, do The Who.
Ah,
né?
Sim,
eu uso... Aquele começo ali, nossa, do Pete Townshend, no sintetizador ali, né, aquilo
nossa,
ali...
É. Aquilo é...
Pra 71, você fala, nossa, aqui parece, que, né, é muito vanguarda, assim, né, muito, quer dizer, pelo menos vanguarda por grande público.
Ainda mais uma banda como The Who, né, que é uma banda mais crua, assim, usar pouco recurso.
Você pegar um álbum de 71 com aquele som, né? É. Mesmo da Want to Get Fooled Again também, né? Que também tem. São as duas faixas do Who's Next, que acho que em termos de grande público, eu acho que apresentou o instrumento também, né?
Porque já isso, o Emerson, Lake & Palmer também, né? No começo, que é de meia. Quando é?
70, né? É o
70, primeiro, né? O Nice eu não lembro. O Nice acho que não usava sintetizador, acho que era mais
pior. Mais ramo também. Né? Era mais ramo, acho.
Mas o Emerson, Lake & Palmer, né, entrou com tudo nos sintetizadores.
E o Rick Wakeman usou bastante também, né?
Aliás, uma das faixas mais lindas que eu acho é o And You and I, do Close to the Edge. Uhum. Quando tem aquele... Quando entra aquele... Para a canção, né? E entra um solo assim, viajante, bonito demais disso.
Você lembra assim a primeira vez que você ouviu, Zé, o sintetizador? Você tem lembrança? Assim, será que foi, difícil, será que foi a Lucky Man, talvez? Não sei.
Não sei se eu vi Abbey Road antes que Lucky Man. Com certeza, Here Comes the Sun.
Sim.
Eu não lembrava ter ouvido. Porque, por exemplo, Strawberry Fields, eu acho que é um Mellotron.
É um Mellotron, né?
Chega no... Eu acho que... E no álbum branco também não lembro de ter, então... Eu lembro assim, não sei, In the Court of King Crimson.
Acho que na Maxwell Silverhammer tem também, né, Zé?
Pode ser que tenha agora.
Coisinha. É?
Acho que eu não lembro. Assim. Agora, Lucky Man com certeza é uma coisa que destaca, assim,
você aquele solo, sem dúvida. Não, aquele solo de sintetizador da Lucky Man, sem dúvida.
Uma das coisas mais bonitas.
É meio de Dibocó, né?
Quando eu
conheci o Bento, o Bento falava de Dimocó, porque era aquele disco que eles estão lá no...
Moog é de Dimocó,
né? O disco voador, né? E fica
Moog é de Dimocó e de Dimocó é Moog. É isso. Didi no disco voador.
Didi no planeta dos macacos.
Em cima dele, né?
Os Trapalhões.
Não, é o Guerra dos Planetas.
A Guerra dos Planetas.
Guerra dos Planetas é o nome do filme?
É, de 78.
Nossa, 78. E aí no prog, né? Bom, já que o nosso grande amigo Márcio Abes, né, a gente tem que falar de Uriah Heep em homenagem ao Abes. O solo da July Morning, né?
Nossa,
a July Morning também, ali o Ken Hensley, né?
Linda, né?
Tem que falar da July Morning. E o George Moroder com o Chicory Tip, José? Só no
Amo
Fábio.
Esse,
que aliás, você quer dizer?
Aliás, ó, já que vocês estão falando desse homem, esse homem esse eu reconheço.
Tem futuro.
Esse moço, rapaz. Meu Deus, eu estava ouvindo algumas coisas dele, eu baixei uma coletânea, depois baixei uns vídeos. Esse moço é precursor de muita coisa na música.
Moroder,
George Moroder, né? Principalmente na questão de teclado, uso de sintetizador para música bem comercial, pop. Mas ele tem umas coisas de vanguarda. Antes do Son of My Father, ele começou meio com Bobogun, coisas assim, né? Mas já com sintetizadores, né? E ele foi um dos caras que mais desenvolveu sintetizadores no sentido de popular falando.
Eu gosto muito, da trilha do Expresso da Meia-Noite.
Tá.
Que, aliás, é um belo filme também. Né? Pode chamar de um belo filme, o Expresso da Meia-Noite? É, né?
É, sim. É bom. É belo, da impressão que é um grande,
é um grandíssimo filme, eu acho.
Se continuar nas trilhas, né, o Vangelis, que você falou, o Vangelis, o Vangelis, o que vocês quiserem.
Eu gosto bastante de Vangelis.
Eu também reconheço, os primeiros discos são muito bons.
Heaven and Hell, né?
É, o Chariots of Fire é um show de sintetizador.
Nossa, maravilhoso, Chariots of Fire.
Eu gosto da Welcome to the Machine, do Pink Floyd, do Wish You Were Here. Aquela música também tem um uso curioso.
E...
Ah, espera aí, deixa eu... Fiz uma anotação aqui para eu mesmo não esquecer. Eu estava esquecendo.
Fala, José.
Não dá para falar desse tema sem falar do Andy Carlos. Ou Walter
até
Carlos.
Até separei aqui.
Na época era Walter Carlos. Estava
ouvindo hoje. Vamos falar do Walter Carlos.
Estava ouvindo hoje, né, Cadinho?
Tava.
Mas eu não gosto muito, não. Eu acho meio...
Tem aquele Switch do Bar, né? Switch que é, acho que é anterior a esse.
Esse eu acho pior.
Que é todo feito com sintetizador, né?
É tudo Bar no sintetizador.
É, Bar no sintetizador. Mas é que pra época era uma coisa arrojada, esse compositor clássico. Agora aconteceu tanta coisa de 50 anos depois, né? Que a gente já...
É, esse Laranja Mecânica, ele também... Eu não sei se é inteiro.
É legal.
Laranja Mecânica sem ser a trilha do filme, né, Bentão? Sem ser a trilha do filme. É um álbum que tem todas as partituras que ele realizou para com intenção de colocar no filme Laranja Mecânica, mas acabou virando um disco.
E ele era um pesquisador.
Tem a de Beethoven, tem Lagasalada de Rossini, a gente tava até vendo.
E influenciou muita banda, inclusive de anos 80, estilo Depeche Mode, as coisas, ouviam
sim.
Todos citam os discos do Walter Carlos, né?
Bandas que trouxeram
bandas
que trouxeram o rock pop pro sintetizador, né?
Sintetizador.
Ele influenciou bastante.
Agora, falando em rock pop e tal, eu quero fazer uma pergunta pro Sérgio. Sérgio, você, cara, eu queria que você falasse um pouco do uso do sintetizador nos primeiros álbuns do Stranglers, do Divo e do Ultravox.
Eu amo, pô.
O que você acha?
Eu acho demais. Porque é meio punk, principalmente Stranglers, né? Isso que é legal. Stranglers é mais, mas o Ultravox você diz o do John Fox, né? Os três primeiros que são com o John Fox. Eu acho, assim, em ordem de punk pra New Wave, o Stranglers faz a transição perfeita, porque você tem uma sonoridade punk com um sintetizador ali que puxa a banda pro New Wave, né? Eu acho fantástico. E o Ultravox já tá um pouquinho mais pro Tecnopop e o Divo um pouquinho mais pro New Wave. Né? Mas eu acho que principalmente o Strangler você fala, puta, é punk. Mas aí eu vou puxar o Suicide.
Eu também tava pensando
no Suicide. Então, o Suicide aí
Suicide.
É punk sintetizado.
Eu
acho que mais do que isso. O Strangler tinha. Era punk com componentes de New Wave. Depois vai ficando nos anos 80, vai ficando mais New Wave. O Suicide é punk mesmo, sintetizado, né? Que é uma coisa totalmente...
São antagônicas, teoricamente, né?
O Periubu também usava alguma coisa.
Periubu também, verdade.
Na primeira fase, assim. Agora tem muita gente que critica, até eu já li críticas até de fãs dessas bandas, Sérgio, no caso do Ultravox e do Divo, que depois dos primeiros álbuns eles continuaram usando os sintetizadores, mas não com aquela... Com aquele molho
mas ainda legal.
Crucial, né? Ele acabou perdendo.
Apararam as arestas?
Ele não era mais protagonista, assim, entendeu? Tá. Quer dizer, não era mais um personagem forte ali na música da banda, né? Da banda ali, na sonoridade da banda.
Na banda.
Acabou tendo um papel secundário nos discos posteriores.
Entendeu? Só no começo.
Alguns fãs criticam isso, né?
O Ultravox no começo é bem calcado.
Eu gosto bastante do Ultravox da fase Midiuri. Que era guitarrista, né, e vocalista, mas o sintetizador ainda está presente, ele dá aquela cama, né? Os três primeiros discos fazem Midiuri, eu acho
Os discos do Gary Numan também, os primeiros,
também,
todos com muito sintetizador.
E o Divo é uma banda subestimada, né? O Divo tem uns discos bem legais também.
Ó, quando o assunto é sintetizador, para mim tem um álbum que a gente não pode deixar de falar, principalmente o lado B dele.
The Game.
Né? Isso aqui é fantástico, né? Brian Eno,
você
pega o lado B do Low, nossa, meu Deus, né? Que é isso, né, cara? Muito diferente, assim, de tudo, né?
Ah, eu adoro esse disco.
Bowie pega, né, Zé?
Espacial, né?
O lado B desse álbum aqui é...
Esse é o meu...
Fantástico,
é meio tenebroso, assim, né? Meio assim... Dark, né? Acho que a reflete bem a época.
Foto, daqui, a é capa bom. É material do que foi usado no Homem Que Caiu na Terra, né? Que é o filme que o Bowie fez em 76.
Eu adoro esse disco, nossa. E aí essa fase, claro, a fase de Berlim tem bastante isso também, né? Dos sintetizadores, o Brian Eno,
Todos exclusivos.
E, bom, o que mais? O que mais que a gente pode citar?
Eu fiz uma pequena listinha.
Você fez top 5, José?
Não, não é top 5, assim, de músicas com, não de rock progressivo, assim, porque aí é mais ou menos, né? De músicas que eu acho que o sintetizador está bem usado. Uma é o Frankenstein do Edgar Winter, que eu acho a cachapante, que eu tava
tem aquele solo, né?
Outra é a Lady Tron do Roxy Music, que eu achei, anotei o Andrew and I, né, do Yes, que, né? E o Funeral for a Friend do Elton John, que eu acho que quando entra o sintetizador ali a música muda de patamar. E bom, aqui é progressivo também o From the Beginning do Emerson, Lake and Palmer, que é música que eu também adoro, que tem um sintetizador.
O Emerson, Lake and Palmer e o qual mais que você citou aí que dava para citar um monte de músicas? O Emerson, Lake and Palmer daria para citar milhões de músicas.
Porque as baladas são inteiras, né?
Ah, sim.
Você está falando nesse sentido,
de canções.
São canções,
né?
Não é prog. O Emerson. A From the Beginning, você ouve a balada, você fala, você vai conhecer a banda por essa música, você fala, não é banda de progressivo,
não vai ter ideia exata.
Oh, o The Doors, que vocês não gostam, né? Na Horse Latitudes, eles já usam o Moog, né?
Ah, sim.
Tem ali. Eu gosto.
Oh, segundo,
só não acho tudo que isso.
Não, Soft Parade eles usam bastante. Não, Soft Parade eles usam bastante também.
Soft Parade usa bastante.
Bastante. Agora, sabe uma música que eu sempre lembro, José? Que foi um hit assim, Have a Nice Day, que a gente fala, né? Dos anos 70, que no lance do sintetizador é aquela Popcorn. Aquela Projeto Apollo.
Sei, sei. Né? É.
Tem aquilo lá,
tecladinho
ali.
É um hit, é meio.
Foi um hit, não foi? Né? Foi meio bubblegum, assim, né?
Foi hit mesmo.
E no rock pesado, Sérgio, você lembra de algum caso? Assim, alguma banda mais metal que tem usado o sintetizador? Assim,
boa cara? Pergunta.
Europe.
Final Countdown, né?
É. Pesada, cara. Não, tô brincando. Aí também,
tô brincando, mas isso é uma puta uso do sintetizador.
O Rare Hip a gente já falou, né? O Rare Hip e tal, mas que outra banda assim que você lembra?
O Judas tem, né? No Mamuso, não lembro qual. Tem uma música do Judas com o sintetizador, acho que é do... Ah, mas é a Night Comes Down, né? Tem, eu acho, né?
Não lembro.
Enfim. Mas boa pergunta, Bento. Eu não lembro de banda, porque é meio tabu, né?
Sabe uma que eu lembro? Uma música que eu lembro que tem sintetizador, é uma banda de metal?
Era.
Claro. A Who Are You, do Black Sabbath. O Sabbath Bloody Sabbath. Tanto que é o Ozzy que toca, se não me engano. Aquele...
Isso é, é que aí o Black Sabbath
é o Ozzy, ele... Ozzy ou o Geezer.
Que é o Rick Wakeman que toca nesse disco, né?
É, então, mas acho que nessa música eu acho que é o Ozzy. Acho que eu já li na biografia do Sabbath que é o Ozzy que toca. Posso estar enganado, mas acho que eu já li.
É que o heavy metal, o rock pesado dos anos 70, que mesmo sendo o Black Sabbath, que não é considerado metal por alguns, então é diferente de você pegar Morbid pra frente,
assim,
que virou tabu mesmo, né? Gente, tabu mesmo e que caiu esse tabu, porque as bandas atuais usam sintetizador direto. Né? Aliás, acho que tem até uma.
Mas não tem nenhuma banda de metal que usa?
Eu não me lembro. Pode ser então, a gente tá tentando.
Tem bandas que fazem um som mais industrial, mais eletrônico, assim, que tem. Tipo o Nine Inch Nails, por exemplo. É pesado pra caramba, mas claro, é muito eletrônico também, né? Isso tem
mas fora daquela escola metal.
Tem uma fase do Depeche Mode, que é a primeira fase, que eu acho um uso indevido do sintetizador. Eu gosto daquele.
I Just Can't Get Enough.
Essa fase que datava o. Tudo. O Erejo, lá, esqueci o nome dele.
É, o primeiro é mais fraco.
Aquele que tem a cegonha lá, aqueles discos são chatíssimos.
Qual da cegonha?
Ah, não sei se é uma cegonha, um bicho lá.
É o primeiro. Só o primeiro. Não, o segundo é maravilhoso. Eu gosto o segundo é o da foice, né? Já é maravilhoso.
Mas também é muito.
Terceira do martelo. É verdade.
Ô Zé, mas falando em Bowie e a Nat Peacock. Você manja, meu?
Manjo, pô. Oi, cara.
Gostava dela.
Eu já vi vídeo assim. Mas eu não manjo pra falar assim como é.
Ela usava muito, né?
Também usava bastante. Foi uma das. E anos 80, assim, bandas de estilo Talking Heads, você lembra de alguma? Você que manja mais? Que
usa...
Essas bandas não metal.
Aí quase todas vão ter, né?
No rock, no pop, no rock mais pro.
É muita coisa.
É muito. Quase todas,
E no Brasil, assim, tirando esses que a gente falou?
14 bis.
14 bis, é bonito, né?
Eu gosto bastante de 14 bis. Eu lembro da Razões do Coração. É um sintetizador, acho que é aquilo, né?
Flávio Venturino é gênio.
Oh, eu acho bem bonito o 14 bis. Hoje eu tô mineiro, né? Citei Beto Guedes em outro programa. Agora é 14 bis.
Bom, vamos encerrar então, Cadinho?
Vamos encerrar esse bloco para vir com o Cruza na Área daqui a pouquinho. É isso aí. Até já com o Cruza na Área. Poeira Cast.
Precisamos do seu apoio para manter o PoeiraCast no ar. Acesse o poeirazine.com.br e veja como proceder para assinar o PoeiraCast ou fazer uma doação. Torne-se um apoiador do podcast semanal da revista PoeiraZine e tenha o seu nome postado junto de cada novo episódio.
PoeiraCast.
Cruza na área, Sérgio Alpendre.
Vou cruzar. Eu estava ouvindo os discos bônus do Iron Maiden e aí eu fiquei pensando, puxa, mas como são boas as músicas que tem naqueles discos bônus. Tem uma época que circulou todos os... Não, não só cover, tinha música... A fase Paul Diano, por exemplo, tem Sanctuary, Twilight Zone,
os lados B.
Women in Uniform, tem músicas deles mesmo, mas que ficavam.
Essa mesma questão, né?
É, como são boas essas músicas, né? Caramba! E aí já vai pro Power Slave, já tem Rainbow's Gold, daí tem covers, né? Cross Eyed Mary, num outro disco, I Got the Fire. Aí eu fiquei pensando, aí o Cruzanária vai, claro, expandir, eu vou dar um balãozinho maior. Porque eu fico pensando, o que vocês acham dessa mania de colocar bônus? Porque eu acho um saco. Eu detesto na maioria das vezes, eventualmente eu acho legal, tipo do Iron eu acho legal. Eu acho que até a banda quando tem bônus, que tem sobras legais, é porque a banda é forte mesmo, né? Até as sobras são legais. Mas por exemplo, do Judas, eu adoro Judas. Pra mim até mais do que Iron, mas os bônus do Judas eu... sempre fico, cacete, que merda.
Eu acho que esse caso do Iron Maiden é um pouco diferente, Sérgio. Porque pelo que eu sei, eles gravavam essas músicas pra entrar em lado B dos singles da época. Então acho que é um outro contexto. O caso do Judas, foi quando eles relançaram na década de 2000 já. A gravadora que entuchou tudo aquilo lá, tem faixas que... Por exemplo, tem música que é bônus do Point of Entry, que é faixa da época do Turbo, entendeu? Então não tem nada. É um contexto bizarro, assim. Não é que nem o Iron Maiden... Que nesse caso eram faixas dos EPs. E nesse relançamento da Cast, acho que foi só aí, inclusive. Acho que depois nenhum relançamento incluiu.
Verdade.
Tem lá um CD bônus que vem essas faixas. Então acho que nesse caso é legal, eu gosto. Mas eu tenho um bode com o
bônus. Só que mesmo nesse caso, tenho, assim, as bônus em si entrarem, eu acho maravilhoso disponibilizar as faixas. Só que mesmo nesse caso do Iron Maiden com os discos bônus, eu acho que tem o grande problema pra mim, que é fazer o cara comprar um disco mais de uma vez. Isso eu acho um absurdo.
Dos Birds, eu lembro quando saiu dos Birds, o cara na resenha, acho que da Mojo, falou, isso é sacanagem da gravadora, porque vai fazer o fã comprar de novo os discos dos Birds, que foram relançados há 3 anos, então é uma
depois
coisa...
Depois sai aquela deluxe, deixa que além dos bônus tem um outro a mais.
E numa dessas críticas também, é disso que você vai falar?
Não, eu já joguei pra roda, mas queria falar do por que não lançar em disco separado, né?
É o que eu acho.
Tem que lançar toda, se é sobra, lança um
disco. Foi o que fizeram com os Beatles, que eles lançaram os Past Masters.
Coisa mais inteligente.
Porque se você pegar do nada um disco conceitual, o Sgt. Pepper's, por exemplo, né, começar a enfiar bônus, pra um moleque que tá ouvindo pela primeira vez, talvez, perca um pouco a...
Eu acho que ouve o disco, o cara põe o disco pra rolar, o CD pra rolar e ouve ele inteiro, ele ouviu as bônus com a mesma. Com o mesmo. Assim, ela tem o mesmo.
Peso de atenção, peso,
exatamente.
E aí que a gente vê a grandeza de uma banda como Kinks, por exemplo. Você ouve aqueles CDs com 20 bônus, sei lá. Você ouve um disco que vira um álbum duplo e você vê que todas são legais. Você fala, Onde acaba também, que começam
também por causa da política.
São todas muito boas.
Por causa da forma de trabalhar das gravadoras, da estratégia né, das gravadoras inglesas de lançar os singles separados dos álbuns. Singles não tinham nos álbuns. Então tem muita bonus track de boa qualidade.
Bem,
assim como os Best Masters.
Mas acho que tem muito critério, que nem o Bento falou, porque precisa ser um cara que conheça a obra. Pra botar uma coisa coerente, por exemplo. Se você pega o Sgt. Pepper, pra ser obrigado a botar um bônus, eu vou lá e pego um Strawberry Fields, Penny Lane, que é um compacto da época, e jogo de bônus. Tem uma certa coerência. Então, assim, você dá um exemplo maior. Vou pegar um outtake do Please Please Me, que vou pôr de bônus do Sgt. Pepper, já fica meio maluco, né?
Judas Priest eu acho que estragou os discos.
Sim,
acho que estraga.
Acho que
fica ruim o disco.
E eu detesto bônus quando é Raid Edit, remix da música, né? Quando é demo, outtake.
Mas essa é a versão do single.
Versão com cueca amarela. Tem uma. Em uma dessas resenhas da Mojo, ou da Uncut, ou da Vox, criticavam isso. Essas versões, versão alternativa. Até então inédita, agora você sabe o porquê. Previously unreleased, now you know why.
Tem alguns casos que vinha até propaganda de rádio da época, né?
Isso eu acho legal. Isso eu gosto. Beach Boys,
acho que os Birds.
Mas eu ainda acho que deveria ser separado. O disco deveria ser preservado.
O mais legal, um caso que eu acho bem legal, que eu sempre cito, é aquele do Free, né? Que lançou um box set só com outtake, né?
O Gentle Giant também, né, Bentão? Scrapping the Barrel.
E o anterior, o
Scrapping the Barrel Under Construction também.
Então, isso é muito legal. Eles lançam um box que tem algumas faixas de alguns discos e outtakes. Ou faz que nem o Green, né, que tem o disco Police, né? Tem os discos inteiros, acabou. Você compra a caixa, você resolve.
O problema. Resolve
ou o só com uma do Free. Tem outro, o Van de Graaff também tem, o Genesis também tem.
O Steely Dan, né? Aquela
caixa. E a do Zombies, José?
Não, mas eu ia dizer, o Van de Graaff tem só coisas inéditas.
Só inéditas.
E a caixa do Genesis também tem uma.
Duas perguntas, José.
Né? Só inédito, né?
Duas perguntas pra você. A do Zombies é legal, né?
É legal porque tem eles gravaram.
Apesar de que os discos estão ali jogados no meio, né?
Tá por ordem de gravação.
Mas tá na ordem.
No caso dos Zombies, legal ter os discos que tem. Eles estão na ordem, né?
Tá na ordem, né?
Tem os discos das capas também, mas...
É porque o disco 1 da caixa é o primeiro na ordem. O disco depois com um monte de bônus. O disco 2 é o Zombies Begin, é o What's in Oracle com um monte de bônus. Aí vai, menos
pelo menos
mal.
O que mata todos os Zombies.
E esse caso mais recente do Led Zeppelin, o que vocês acharam? Que vem um disco extra.
Só gostei do primeiro.
Só do primeiro, que é ao vivo, né, Zé?
O disco extra eu acho legal.
Que é ao vivo. Os outros são assim, outtakes, né? Pelo menos. Eu ouvi todos, acho que eu ouvi todos.
Acho que o 3 vem com alguma música inédita ali.
O primeiro tem um show da época inédito. Então isso aí eu acho bem legal.
Porque eles têm muito material na mão de piratas que eles acabam aproveitando. Né?
Mas os fãs disseram que não fez jus, né? Que
poderia ser mais legal.
Coisa mais legal para explorar.
O caso do Led é o caso de lançar um box com
só
pirataria. Né?
E José, não sei se você lembra do Second Battle, só uma gravadora maluca dessa, lançou uma de sobras do Kingpin Mé. Você lembra disso?
Que é uma caixa?
Que eu e o José, a gente encomendou uma para cada um, né?
Lá na Hellion, né?
Na Hellion, né?
Acho que você chegou, tinha uma, você comprou uma, eu encomendei uma, você que a gente conhece
assim,
esse box, claro.
Olha, box de sobras do Kingpin Mé. Sobras do Kingpin Mé.
Bandaça.
Dos dois primeiros discos é uma grande banda. Parece o Raya Hip um pouco, né? Depois já começa...
E aí, pessoal, vamos... Fazer aquela pausinha. Pausinha na nossa sessão de gravações. Vamos encerrar esse programa.
E só convocar os assinantes, né, Cadinho? Quem quiser apoiar o PoeiraCast.
Apoiar o PoeiraCast.
Ainda estamos precisando da sua ajuda. Estamos ainda longe da nossa meta aí de assinantes. Então, quem gosta do PoeiraCast, quem pode ajudar, a gente está aqui mais uma vez dando esse toque. É só entrar no site, lá nesse link do programa.
No link
você
da
vai
página
achar.
Desse episódio mesmo, tem ali, junto com os nomes dos apoiadores, tem o link para te mostrar como apoiar o PoeiraCast.
É isso aí.
Um abraço e até a semana que vem com mais um PoeiraCast. PoeiraCast.